Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está no ar o nosso boletim, olhando para o que está acontecendo em Chicago em dia de relatório do USDA, o Departamento de Agricultura lá dos Estados Unidos. Aparentemente foi um relatório neutro aí para a soja, sem grandes mudanças ou sem grandes novidades. A única mudança e que nem foi tão significativa assim, foi em relação à produção e produtividade, de 124,8 para 124,7 milhões de toneladas, e produtividade reduzindo de 59,6 sacas para 59,5 sacas por hectare. Ou seja, não tivemos grandes alterações. E mesmo assim, o mercado foi negativo lá em Chicago e quedas até importantes quando a gente olha para os números em Chicago. A gente vê que foram quedas aí de 9 a 12 pontos nos principais vencimentos. Muito bem, vamos entender o que aconteceu e principalmente para onde esse mercado pode ir a partir de agora. Nosso convidado de hoje é o meu amigo Ginaldo de Souza, lá do Grupo Laboro. Está aqui com a gente já no vídeo. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado por nos ajudar a entender essa dinâmica de precificação lá em Chicago. Dia negativo, mais uma sessão negativa na semana aí para a soja. E o que a gente percebe, Ginaldo, é que teve pouca influência ou quase nada de influência do relatório hoje, né? Vamos primeiro falar do relatório. Você destaca alguma coisa desse relatório do USDA de hoje? O que que a gente tem que entender em termos de informação trazida pelo USDA?
Boa tarde, Alex. Boa tarde, amigos e notícias agrícolas, clientes da Labor, meus amigos, boa tarde. O relatório do USDA hoje não trouxe basicamente surpresa nenhuma, Alex. Ele foi levemente baixista para milho, neutro para soja e para trigo. Aí você vai dizer, a soja caiu. Caiu. A soja caiu porque o relatório em si, mesmo não trazendo mudança, teve mudanças no clima. O centro-oeste, a partir de quarta-feira, tem boas chuvas. As chuvas do sul estão subindo e, com isso, naturalmente, o mercado sentiu. Aliás, a demanda fraca, não tem nada absolutamente que você possa dizer. Temos de demanda capaz de puxar os preços para cima. Então, o mercado sentiu, o mercado caiu. O dólar também ajudou hoje, subiu um pouco aqui no Brasil. Então, tudo isso aí pesou de um modo geral. E eu até, Alex e meus amigos, achava que o USDA poderia até reduzir um pouco mais a produtividade da soja, mas ele não fez. Não fez e possivelmente vai fazer no próximo relatório de novembro, que é basicamente a conclusão da safra, porque o mês de agosto foi. Nós estivemos lá no fazendo. Próprio dos Estados Unidos e Canadá, muito quente e poucas chuvas. Então, durante o enchimento da soja, as chuvas não foram boas e, por isso, nós não tivemos uma safra excepcional na faixa de vamos falar, de 130 milhões de toneladas, e não 125 no ambos. Como o uso está projetando. Então, esse é o resumo. Não teve nada novo, não trouxe surpresa, mas o mercado caiu.
Pois é. Agora, fundamentos que justifiquem essa queda, Ginaldo, são suficientes para manter uma tendência negativa aí para os preços? E o que que você destacaria desses fundamentos?
Veja bem, Alex, nós só temos uma coisa para fazer os preços subir. Eu tenho dito isso já faz muito tempo. Em cima dos preços atuais. Nós só temos uma coisa para fazer os preços subirem, é reduzir a oferta. E como nós vamos reduzir a oferta? Quebrando a safra. Nesse momento, a safra brasileira está atrasada, você é testemunho disso, tranquilamente, principalmente no Centro-Oeste, o Mato Grosso, principalmente, está atrasado. Mas atraso não significa que a safra vai quebrar. Então, nesse momento, a única coisa capaz de mudar o ritmo, mudar a tendência de preços, seria, vamos dizer, uma redução de safra. E nesse momento nós não temos. A safra americana é uma safra muito boa, e a safra brasileira, todo mundo está estimando aí 165, 164, por aí. Então, temos que ver com o tempo. O Laninha não está interferindo de uma maneira direta, vamos dizer, nas chuvas, e nós estamos atualizando o Laninha toda segunda-feira. Ele tá se mantendo aí entre 0,3 e 0,5 negativo, as águas do Pacífico Equatorial. Por enquanto, não temos uma coisa mais forte capaz de influenciar e termos uma anomalia climática. É isso que eu vejo, Alex.
É. E a gente teve uma movimentação hoje do dólar também, Ginaldo. Você acha que isso pode ter interferido também nessa questão em Chicago, nessa queda de Chicago?
Você se refere ao dólar?
Dólar, isso.
Sem dúvida, o dólar também contribuiu para a queda. Não foi só o clima, não foi só o número. Porque, veja bem, qual é a projeção que se faz para as importações da China? Ah, você está ouvindo, você escuta o USA falar aí de 109 milhões. É a mesma coisa quando o USA também coloca a safra brasileira de 153 milhões, a safra desse ano. Ninguém acredita, mas é a realidade que ele está colocando. A mesma coisa é para a importação da China. Mas a gente sabe perfeitamente que a China vem, como diz o outro, né? Como se diz em italiano, piano, piano si vai lontano. Ela vem muito devagar, vai andando devagar, não tem pressa para comprar. E eles saíram de um feriado longo, na realidade, na terça-feira. E não deram assim grandes sinais. Hoje teve, vamos dizer, uma venda um pouco melhor de milho, mas o milho nem deu bola, nem deu bola, acabou cedendo. E o USDA contribuiu colocando naturalmente uma produtividade melhor no milho. Por isso que o milho foi, sem dúvida nenhuma, vamos dizer, o que considerado baixista, mas também caiu muito pouco, né? Se você observar a tela, o milho caiu realmente muito. A soja é o que mais pesou, seguida do trigo e depois o milho.
Muito bem. Aqui no Brasil, Ginaldo, como é que estão as coisas e o que que a gente tem de números, preços, comercialização sendo praticados?
Olha, Alex, nos portos brasileiros, vamos dizer, principalmente, a soja tem saído nessa faixa de 145 para pagamento no começo de novembro, meados de novembro, 145, até um pouco mais. Mas o produtor tem aproveitado, tem vendido. O dólar acima de 5,60, dando um bom suporte. Ele tem que fazer isso, né? É uma coisa que a gente tem que considerar. Então, o produtor está participando, está vendendo, está saindo da safra velha. Isso é muito bom, porque ele tem que começar a pensar em vender pelo menos 30% da sua safra nova. O mercado vai dar chance, com certeza vai ter oportunidade. Mas hoje, olhando no fundo do fundo, você não tem nada que você possa se apegar e dizer: bom, isso é autista. Não, não tem. A única coisa que é autista é alguma anomalia climática que poderia, vamos dizer, reduzir a safra, ou pelo menos induzir pensamentos dos investidores, e a safra poderia quebrar. Mas nesse momento não temos. Então a tendência do mercado é uma tendência baixista.
Bom, mas de alguma forma esse dólar positivo, os prêmios aqui no Brasil ajudaram ou mantêm o nível de preço que atrai o produtor, Ginaldo?
Sim, está atraindo o produtor, está atraindo as empresas, as cerealistas, nesse nível de 145, 146 no Porto, está atraindo. O produtor está participando, está vindo devagarinho. Ele sabe que ele tem que sair, porque ele não vai poder carregar isso ad eterno. Não, ele sabe que tem que fazer alguma coisa, porque ele tem a safra nova para comercializar. Foi como o produtor americano fez. O que que ele fez? Ele sabia lá no mês de julho que estava correndo tudo bem, começou a sair dos estoques de safra velha, vender safra velha, porque ele tinha os estoques, a safra nova aí para entrar já em setembro, A colheita americana está indo muito bem. Claro que essa semana pode ter algum problema, mas nós, de um modo geral, Alex, não temos nada, efetivamente nada, para fazer os preços subirem. Então, o produtor está em cima disso, está trabalhando com essa ideia, aproveitando o alto do dólar. Uma hora Chicago sobe, o prêmio melhora; outra hora o Chicago cai, o prêmio melhora; outra hora o prêmio sobe porque Chicago caiu. Então está aí, está nesse vai-vai. Mas eu acho ideal, Alex, alertar o produtor que nós temos pela frente uma coisa que é chamada fundamental: oferta e demanda. E nesse momento a oferta é maior do que a demanda. Não tem por que o mercado sair. Quem é tomador, quem é consumidor final, não vai sair correndo atrás do mercado ou comprando para se proteger, a menos que viesse guerras aí, mas de uma maneira mais, vamos dizer, abrangente, que pudesse afetar toda a Europa, isso, aquilo. Mas eu, graças a Deus, não vejo isso aí, apesar dessas discrepâncias, desses problemas que temos aí com Ucrânia e Rússia. Eu não vejo grandes problemas. É claro que tivemos o problema de Israel com o Irã, tudo isso aí, mas isso mudou muito e atrapalhou até a comercialização, porque você viu petróleo lá em cima, você viu os metais subirem, você viu no outro dia também as coisas. Foi uma, na outra semana, na semana que passou, foi muito, muito ruim isso. E isso atrapalhou também os mercados das commodities, não tenha dúvida nenhuma, porque o mercado parou a semana passada em função disso aí, né?
É. Muito bem. Ginaldo, se a gente pudesse dar um recado para o produtor que está ouvindo a gente, qual seria?
Meu amigo, aproveita os ralis, as altas, seja do dólar, seja de Chicago, seja do prêmio, e venda um pouco. Eu não vejo, a não ser que você acredite numa anomalia climática lá na frente, e o Laninha venha se, vamos dizer, se estabelecer de uma maneira definitiva e venha influenciar, vamos dizer, a Argentina, o sul do Brasil, principalmente o sudeste, com tempo quente, seco, que pudesse quebrar a safra. A não ser isso, porque outra coisa não tem. Eu não vejo, sinceramente falando, eu não vejo. Altas, na minha opinião, é para vender. Se o mercado subir, é porque houve uma anomalia climática. Não tem outro motivo para que eu faça o mercado subir. Então, o produtor amigo que me ouve, eu sou sincero em falar, falo do meu coração. Não vejo nada que você possa se apegar para dizer o mercado vai subir. Se subir, é para vender. Qualquer rally, qualquer alta do dólar, ou qualquer alta em Chicago do prêmio, é para vender. Eu não recomendaria carregar posições. Eu repito, pode ser que lá na frente mude por causa do clima, mas nesse exato momento não temos nada, climaticamente falando, que possa influenciar os preços e fazer com que eles subam. É isso que eu posso dizer, Alex.
Muito bom. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui com a gente, participando, trazendo aí todo o seu conhecimento para o nosso amigo internauta poder tomar suas decisões. Volte sempre, Ginaldo.
Ok, meu caro, um grande abraço, um bom final de semana a todos vocês, saúde e paz, e que o nosso Gadu, grande arquiteto do universo, nos abençoe sempre. Um abraço.
É isso aí. Abraço, Ginaldo. Até a próxima. Tá aí, Ginaldo de Souza, Grupo Laboro, comentando o relatório do USDA, falando também das motivações da queda de hoje, que pouco tiveram a ver com a queda, com o relatório do USDA, que aparentemente não trouxe nenhuma surpresa, não trouxe nenhuma grande modificação, nada que pudesse afetar o mercado, portanto. Vamos ver como encerraram as negociações. De olho na tela, você acompanha comigo, fechamento da soja em Chicago. Para novembro, 10 dólares e 5 centes por bushel. Olha aí o mercado se aproximando dos 10 dólares de novo. queda de 9 pontos mais 25. O janeiro, 10,21, queda de 10 pontos e meio. O março, 10,35, queda de 11 pontos e meio. E o maio, caindo 12 pontos a 10 dólares e 49 centes por bushel. Esses são os números da soja. Vamos ver o milho. Milho para dezembro fechou a 4 dólares e 15 centes por bushel com queda de 2 pontos mais 75. Milho para março, 4,33, queda de 3 pontos mais 25. A mesma queda para maio, que fechou a 4,41. E julho recuou 3 pontos mais 75, fechando a 4 dólares e 47 centes por bushel. E para finalizar, o trigo. Também de forma negativa, o trigo encerra para dezembro a 4, a 5 dólares e 99 centes por bushel, com uma queda de quase 5 pontos, 4 pontos mais 75. O março, 6 dólares e 21 centes por bushel, recuando também esses 4 pontos mais 75. Maio, recuando 5 pontos, fechou a 6,33. E julho, a 6 dólares e 39 centes por bushel, foi o fechamento, com um recuo de 4 pontos mais 75. São os números de fechamento do mercado. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência, a sua participação aqui com a gente. Você que está nos acompanhando pelo YouTube, não se esqueça de fazer sua inscrição no canal, deixar o seu like, o seu joinha ali para a gente e aciona o sininho ali para que sempre quando a gente estiver ao vivo com nossos convidados aqui, você possa participar, interagir, tirar suas dúvidas, enfim. Aqui com a gente poder responder às suas dúvidas e tirar aí os seus principais questionamentos dos nossos convidados. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.